Segundo dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, cerca de 1 milhão de pessoas morrem no mundo em decorrência de hepatites virais, com cerca de 3 milhões de infectados por ano. A Abrafig, o IBRAFIG, Instituto Brasileiro de Estudos do Fígado, incentiva o diagnóstico de hepatites virais. Segundo a entidade, no Brasil, cerca de 1 milhão de pessoas têm hepatites virais e desconhecem a doença, que com o passar do tempo pode se transformar em cirrose ou câncer no fígado. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a médica gastroenterologista Adalgisa de Souza Paiva Ferreira. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda aqui ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Universidade FM.
Maravilha. Vamos começar do básico, doutora, falando um pouco mais sobre essa doença, né? Como ela surge, como ela pode surgir, o grau de abrangência dela no funcionamento do nosso corpo, né? Já que esse órgão, ele é extremamente vital, né? Enfim, de uma importância sine qua non para o funcionamento do nosso corpo.
Pois é, Adalberto. Então, as hepatites virais, elas são assim, são vírus que tem uma capacidade específica para comprometer o fígado. Então, eles são conhecidos por letras. É o vírus da hepatite A, B, C, D e E. Então, o vírus A e o vírus E são vírus que eles, na maioria, não levam a doença crônica, são doenças agudas. Então, o que é mais preocupante, as mais preocupantes são a hepatite B e a hepatite C e a D também. A hepatite B e C, elas são as principais causas de cirrose hepática no nosso meio. Então, elas têm essa inconveniência, como você falou, de, na maioria das vezes, serem assintomáticas. Então, as pessoas, na maioria das vezes, não sabem que são portadoras do vírus B ou do vírus C. Então, essa divulgação, o IBRAFIG vem fazendo, que é o Instituto Brasileiro do Fígado, fez durante o mês de julho, porque o mês de julho é considerado o mês de julho amarelo, de divulgação das hepatites virais. Mas, na verdade, é um processo que tem que ser feito durante o ano inteiro, não só durante o mês de julho. Mas durante o mês de julho fica mais divulgado exatamente por causa do dia 28, que é o Dia Internacional de Divulgação das Hepatites Virais. Então, a hepatite B, ela é um problema ainda, apesar de nós termos vacina. A vacina é altamente efetiva, disponível em todos os centros de saúde do Brasil. Todas as pessoas têm direito a essa vacina vacinada. Mas, infelizmente, a população não é completamente vacinada ainda, apesar de a gente já ter essa vacina disponível há muitos anos no mundo e no Brasil. A hepatite C, infelizmente, ela não tem vacina, então é um vírus que ele ainda está por aqui, apesar da gente não ter vacina, mas tem como a gente se prevenir, porque é uma doença, a hepatite C é uma doença transmissível pelo sangue, então nós não devemos compartilhar nada que seja cortante com outra pessoa que possa ter tido contato com sangue contaminado. Então, você deve evitar. Essa é a maneira que você faz para evitar a hepatite C. E evitar a hepatite B é com a vacina. Então, qualquer pessoa pode chegar num centro de saúde, numa unidade básica de saúde, fazer o teste rápido que está disponível. Esse teste rápido vai dizer se o indivíduo tem hepatite B ou tem hepatite C. Se ele tiver, é o marcador de triagem ali, ele será encaminhado para uma unidade de referência, que aqui em São Luís a gente tem, aqui no Hospital Universitário, onde eu estou agora, que é o Núcleo do Fígado. Nós temos o serviço do Pan Diamante, que é um serviço do Estado, e temos também uma unidade da Prefeitura, que é no bairro de Fátima. São centros de referência em hepatites virais. Então, o indivíduo será encaminhado para um desses centros, será avaliado se realmente é portador da doença e será tratado. A hepatite C tem cura, todas as pessoas são curadas, o tratamento é simples. E a hepatite B, ela não tem cura, mas tem controle, tem tratamento que controla a doença.
Maravilha. Doutora, a gente está falando de vírus, né? Vírus. E o vírus da Covid-19 que está aí, que está preocupando bastante, né? Eu queria que a senhora falasse do impacto da Covid-19 para toda essa cadeia, enfim, que investiga, que diagnostica e que cuida das relações aí com as hepatites.
Então a pandemia, ela trouxe problemas em todos os pontos, em todas as áreas. E o que aconteceu? Além da gente saber que a infecção, isso já está mais ou menos definido, a infecção pelo SARS-CoV-2, que é a Covid-19, ela piora indivíduos que já têm doença hepática. Então, isso é uma coisa que realmente a gente já sabe disso. Os pacientes podem piorar. principalmente quem tem doença mais avançada no fígado causada por hepatites. Mas eu acho que o grande problema maior, Adalberto, foi a diminuição do diagnóstico dos casos de hepatite C e dos casos de hepatite B. Compreensível, porque as pessoas estão isoladas, diminuiu bastante o número de consultas. Com isso, os indivíduos não estão procurando, porque, na verdade, não é só essa doença que existe. E houve piora em todas as áreas, nas áreas de doenças do coração, no diagnóstico de câncer. E também nós, que tratamos as doenças do fígado, vimos claramente a diminuição do diagnóstico das hepatites virais. Isso é um problema, porque nós teremos mais tarde esses indivíduos que não foram diagnosticados, são indivíduos que vão piorar e são indivíduos que vão chegar à cirrose, podendo chegar até o câncer de fígado. Então, nós queremos, nós estamos contando com a colaboração da imprensa para que divulgue, é super, super importante. Não é só no mês de julho, todos os meses do ano a pessoa pode chegar em qualquer posto de saúde, fazer o teste e identificar se é portador ou não. Pelo menos ali na triagem, ele não confirma que tem a infecção, mas confirma ali que ele tem pelo menos contato com o vírus, ele teve. E aí há que se saber se ele ainda é portador do vírus para poder fazer o tratamento.
Doutor, inclusive isso dá uma falsa impressão de números baixos, né? Já que não tem aí o diagnóstico, a identificação, enfim, toda essa conferência ela é alterada e dá-se aí uma falsa impressão de que os números estão baixando, não é isso?
Exatamente, isso é um erro, claro, porque a gente, como é que os governos identificam? É com a notificação, porque são doenças de notificação obrigatória, chama notificação compulsória. Mas se você não está fazendo o diagnóstico, você está subnotificando e, consequentemente, os governos não têm informação sobre como que está a doença para que seja feito um trabalho para a erradicação dela. O Brasil é signatário de um acordo com a Organização Mundial da Saúde para, até 2030, controlar tanto a hepatite B quanto a hepatite C como problema de saúde pública. E a única maneira que nós vamos conseguir é ir diagnosticando as pessoas que estão em fase assintomática e tratando. Com isso, você impede a transmissão. Se você tira um indivíduo portador, você diminui a transmissão para outras pessoas, não é?
Maravilha. Doutora, para a gente finalizar, o ponto de identificação, é exame, enfim, o que, é que a pessoa deve fazer? Ela tem que fazer de quanto em quanto tempo, por ano, enfim?
Na verdade, para a hepatite C, todas as pessoas, pelo menos uma vez por ano, precisam fazer. Então, se o indivíduo ele tem algum comportamento de risco, que ele possa se contaminar, como a gente falou aqui agora, por exemplo, hepatite B é uma doença sexualmente transmissível, como o HIV. O vírus C não é uma doença sexualmente transmissível a pé da letra, mas a relação sexual pode transmitir se houver contato com sangue contaminado. Então, se tiver algum comportamento que seja de risco, o indivíduo deve fazer todo ano. Mas pelo menos uma vez por ano, todas as pessoas devem fazer. E hoje a gente recomenda muito claramente que indivíduos acima de 40 anos, eles precisam obrigatoriamente procurar um serviço de saúde, porque a população da hepatite C, a maior parte está entre 40 e 65 anos.
Maravilha. Doutora Adalgisa de Souza Paiva Ferreira, gastroenterologista, eu agradeço a sua presença e informações aqui no Rádio Opinião. Muito obrigado, bom dia.
Eu que agradeço, Adalberto, essa oportunidade de informar. A gente sabe qual é a grande audiência da Rádio Universidade. Essa informação que nós aqui do Núcleo do Fígado, do Hospital Universitário, somos uma unidade de referência. Então, ficamos muito contentes com a possibilidade de informar a população que precisa fazer esse teste, essa testagem.